E hoje, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, vamos falar sobre educação financeira. Por que é importante aprender a lidar com o dinheiro? E o nosso entrevistado é o diretor-presidente da Central Sicoob Unicoob, Márcio de Souza Gonçalves, que é também presidente da Câmara Técnica Financeira e Seguros do CODEM, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Márcio de Souza Gonçalves está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos. E para começar, eu gostaria de saber o que é exatamente a educação financeira. Existe uma metodologia para esse aprendizado?
Luciana, e a todos os nossos ouvintes aqui, né? A educação financeira, ele é um processo. Ele é um processo no qual os indivíduos, né, as pessoas e a sociedade, elas melhoram o seu relacionamento com o dinheiro e com os produtos financeiros, evidentemente. Tá? E esse processo, que é sempre um processo de melhoria, ele está baseado em informação, em formação e em orientação. Conforme a gente vai evoluindo nesse processo, a gente vai melhorando nossas competências necessárias para ver as melhores oportunidades que temos, né? E aí, Luciana? São oportunidades essas que a gente lida no dia a dia para melhorar nosso bem-estar, tá? Decisões de crédito, de investimento, de proteção, que é seguros, consumo, evidentemente, como é a nossa relação com o consumo. E esse planejamento, ele trabalha, proporciona para nós um bem-estar, né? Como a gente lida com o dinheiro e trabalha a nossa vida financeira.
Bom, e
sobre
aí?
Metodologia, Luciana, eu sempre gosto de falar desse jeito. Tudo que nós aprendemos sobre educação financeira, quando falamos um pouco de matemática, a gente aprendeu na quarta série, nas quatro operações básicas matemáticas, né? Voltar a somar, diminuir, multiplicar e dividir. Isso, dentro do processo de educação financeira, transforma a nossa vida mais equilibrada. Uma vida mais equilibrada, quando você lida com o dinheiro, é uma vida melhor com bem-estar. E é isso, Luciana. Eu posso garantir para você, independe se a pessoa está no começo da sua vida, né, de crescimento, de ganho financeiro, ou até quem está um pouco mais lá na frente. Quem sabe lidar, né, com o dinheiro, com a educação financeira, ele sabe economizar quando ele tem uma pequena remuneração, ou um pequeno rendimento, também vai saber lidar, com certeza, quando ele tiver um grande rendimento.
E é importante ensinar as crianças?
Na
educação financeira para as crianças,
Porque a gente tem falado tanto sobre isso. Primeiro que é fundamental. E aí uma curiosidade, eu não sei se você sabe, os ouvintes sabem, que para mim também, que quando descobri isso também é uma curiosidade, a educação financeira, sabe que ela é uma formação cívica? Né? Ela faz parte da base nacional de comum curricular. Então, a base curricular hoje do MEC, ela tem a educação financeira como uma de suas matérias. Olha que curioso, né? E isso é muito importante, né? Porque outros órgãos, né, regulatórios e estatutários dentro, né, do sistema financeiro, eles estão muito imbuídos nisso. Né? E aí eu vou estender um pouco a pergunta, se você me permitir aqui. O próprio Banco Central, né, nesse sentido, ele tem um programa, chama-se Aprender Valor, né, que ele leva a educação financeira nas escolas públicas, né, principalmente, né, no ensino fundamental. E aí eu vou, né, falar um pouquinho, você falou da minha presença e participação na Câmara Técnica Financeira e Seguros, eu quero falar um trabalho muito bacana, né, que a gente fez junto com o pessoal da Câmara Técnica de Educação. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né, ela firmou um convênio com o MEC, que é o Ministério da Educação, com algumas cidades, né, cidades que são vistas por essas duas instituições, né, essas duas autarquias, né, um é o Ministério e outro é uma autarquia, como centro de excelência de educação financeira. E uma delas é
Maringá.
Maringá é Maringá. Maringá é um dos centros de excelência. E aí, como a pergunta que você me fez fala sobre nossas crianças, né? Quem vai ensinar nossas crianças? Além, lógico, evidentemente, da educação familiar, né? Estar em casa, são os professores. Então, essa parceria CVM e o MEC, ele vai fazer uma disseminação, né? de ensino, educação financeira para os professores. Ou seja, formar professores para que eles possam, né, colocar a educação, né, demonstrar, expor educação financeira para crianças, adolescentes e adultos também, né, que estão ainda estudando. E aí, eu tenho um número aqui que eu acho bastante interessante, né? Uma das outras cidades que são centro também é João Pessoa. Tá? João Pessoa. Então, João Pessoa e Maringá, nos próximos 3 anos, isso conta desde 2021, tá? Tem aí uma meta aí de alcançar de 3 mil a 10 mil professores com esse, né, para poder proporcionar educação financeira a esses professores, como conteúdo técnico, programático, que eles possam ensinar essas crianças, adolescentes e adultos. Aqui na nossa Maringá, que é um trabalho que é feito pela Câmara Técnica Financeira, desde a gestão anterior, que era da Gena Nogaroli, tem muito esse trabalho feito, né, dessas clínicas financeiras, trabalho na Semana ENEF, na Semana de Educação Financeira, e também na formação de professores. Isso é fantástico, né? Porque para você poder ensinar, você tem que estar exposto ao conhecimento. Então, assim, evidentemente, agora sendo bem direto sobre, evidentemente que é muito importante. Então, essa parceria que existe entre o CODEM, buscando junto com o CVM, MEC, para a formação dos nossos professores, ele vai estar lá ajudando o ensino das nossas crianças.
E são duas cidades, então, João Pessoa e Maringá.
Não tem mais, entendeu? Maringá, Tubarão, Santa Catarina, João Pessoa e uma cidade de Minas, que essa eu vou ficar devendo, que eu não me lembro qual foi o nome.
As 4 cidades, então, que legal, Maringá está entre elas.
Ah, muito assim, eu sinto muito orgulho disso, acho que o todo maringaense tem que sentir muito orgulho, né?
É verdade.
Além de Maringá, com toda essa beleza, né? A gente é conhecido, né, como Centro de Excelência em Educação Financeira. Imagina essa semente que está sendo plantada agora, Luciano, o que vai ser disso no futuro, né? Quanto mais rica e mais conscientização de poupança dentro de uma comunidade, mais a gente pode ter produção, mais dinheiro poupado, mais pode ser investido em produção. Já somos uma cidade pujante de crescimento, né? As financeiras, cooperativas agrícolas, imagina isso no futuro.
E é com isso que eu gostaria até de encerrar nossa entrevista, com essa pergunta, né? Um país precisa de poupança interna, isso é bom para o país, ou a economia só é pujante quando há consumo?
Bom, sem entrar em polêmicas, vamos falar academicamente, né? Eu acho que é importante para isso. A escolha entre incentivar a poupança ou incentivar o consumo, ela impacta diretamente o crescimento do país. Isso é claro. Então, países que incentivam a poupança, a boa parte da riqueza, como havia comentado, ela é direcionada para os investimentos. As pessoas poupam, então elas podem ofertar dinheiro para quem precisa, né? Por exemplo, a investir, expandir sua empresa, expandir o seu negócio ou criar um novo investimento. E que tem que ter agentes superavitários, que na verdade...
Tivemos um probleminha aqui de conexão com o nosso entrevistado, estamos conversando, retomamos... Tivemos um problema de conexão, Márcio, já retomada a entrevista, né? Você explicava, então, de forma acadêmica, a importância desse equilíbrio, né, entre poupança interna e consumo.
Bom, peço desculpa a você, Luciana, a todos os ouvintes, né? Se eu for meio repetitivo aqui, me perdoem. Mas assim, vamos lá. Se a gente for pensar, a gente tem que pensar no equilíbrio, né? Incentivar a poupança ou o impacto que isso tem no consumo e no crescimento de um país. Então, beleza, ok, entendi. Boa parte da poupança, né, dessa riqueza que tem, é gerada através de investimentos. Então, se eu tenho uma população que ela está poupando, eu posso fazer o quê? Trabalhar melhor os investimentos. Os investimentos vão para onde? Para a produção. se ela vai para a produção, o consumo ele tende a ser menor. A inflação tende a ficar sob controle. E aí tem um crescimento mais sustentável da economia. Vamos falar de outras palavras? Tem uma população que é superavitária, ou seja, ela mais poupa, eu posso ter oportunidade de, através de uma intermediação financeira, poder oferecer mais crédito. Para quem? Para algum negócio que queira expandir, criar um novo empreendimento, que queira investir na produção.
Certo.
Com os recursos próprios da própria comunidade aqui lá. Isso é muito interessante, porque a taxa de poupança real tem um destaque no crescimento econômico do país. Afinal, isso é claro. Quanto maior a taxa de poupança de um país, maior a taxa de crescimento do PIB, o capital do país e o consumo per capita. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, evidentemente que é muito importante. Quanto mais pessoas gerenciando melhor o dinheiro, mais crédito pode ser oferecido. E esse crédito, normalmente, para pessoas que são uma comunidade que é muito mais consciente em como lidar com o dinheiro, ele vai para onde? Ele vai para a produção.
Tá certo. Muito obrigada pela participação aqui na nossa série de entrevistas, pela entrevista e uma ótima tarde.
Luciana, muito obrigado. Um grande abraço a todos os ouvintes. Parabéns pelo seu programa e desculpa a todos pela conexão. Acontece nesse mundo virtual.
Ah, com certeza. Muito obrigada. Nós conversamos com Márcio de Souza Gonçalves, que é diretor-presidente da Central Sicoobi Unicoobi e presidente da Câmara Técnica Financeira e Seguros do CODEM, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, que nos falou sobre educação financeira na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos.